Como é que tu começou a tirar na internet? Me conta como é que foi a ideia de parar na frente e começar a falar umas verdades lá.
Olha, começou assim, ó. Eu vi um cara lá em Bagé que tava reinando demais. Ele tava se achando que era o cara, não sei o quê. E eu achei que eu deveria criar um personagem para confrontar com ele, né? O macho alfa, no caso eu, né? E aí já deu umas tretas ali.
Tu não pegou uma faca pra cortar ele?
Ah, dá vontade.
Uma
né?
peixeira
uma
pra acabar
peixeira,
a brincadeira? O facão,
né?
O facão. Nossa, tem uns facão aí, tia, se tu precisar. Isso aqui, ó.
Ah, tá joia, mano.
Caráter, bom. Né, tia?
Caráter, pro churrasco tá excelente.
O churrasco tá excelente.
É excelente.
Mas e aí? Baita parceiro.
É.
Tá, como é que foi o primeiro vídeo teu que bombou? E aí tu pensou assim, pô, o negócio foi longe.
É, que tinha umas coisas que acontecia que eu ficava imaginando. Pá, isso aí acontece só comigo, né?
Uma coisa que eu já vi que no teu Instagram que bomba é as caixinhas de pergunta.
Ah, eu dou conselho também, né?
Muito conselho.
Muita experiência, né?
Mas o macho alfa se relaciona de forma permanente, não?
Ah, nos dias de hoje o macho alfa não quer compromisso sério, né? Você manda lá.
Te manda barbão, não vou poder ir hoje no nosso, na nossa batalha de facão.
Não, tu te provaleceste hoje que eu não posso, que é isso, que é aquilo. Tem sangue de pontaço de...
Tem sangue de pontaço.
Ah, tem sangue de pontaço. É que eu não era macho alfa até uns anos atrás, daí depois...
Ah, tu foi se transformando
não,
nesse
eu
macho
vi
alfa.
Que, as mulheres não gostam, mãe, desses homens...
É, tu tem que cuidar pra não passar um pouco do limite, né, Rubão? Fala, rapaziada, beleza? A gente tá começando mais um assado para esse conteúdo que vocês sabem, toda segunda-feira, 19 horas, de vez em quando eu posto às quintas-feiras, 19 horas. E antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje pra nós trocar ideia, falar besteira, contar história e falar dos rincões do Rio Grande... que é o que a gente vai falar hoje. Deixa eu mandar um abraço para os meus parceiros que colocam este programa no ar e fazem o sucesso deste assado. Nós já passamos dos 430 mil inscritos no canal e a gente quer bater os 500 até o final do ano. Tá? Então, ó, corre agora e te inscreve no canal. E claro, se tu tá vendo a gente, eu e o Rubão, agora já deixa o like correndo aí, beleza? Deixa eu mandar um abraço para a rapaziada da Esportes da Sorte. Tá a casa que apostou no Grêmio. E se você é gremista, você é colorado também, por gentileza, você é torcedor de qualquer time, aliás, Esporte da Sorte está espalhada pelo Brasil inteiro, fazendo um baita trabalho lá com o Bahia, Atlético Paranaense, vários times, Esportes da Sorte. Desco também, o atacado Desco em Porto Alegre, na Ramiro Barcelos, na descidinha ali, tem muito bem localizado. Muita gente sai de Porto Alegre pela Ramiro, vai passar na frente do Desco. Também temos Bebida Fruc. Fruc Bebidas. Bebidas Fruc. Aliás, hoje eu e o Rubão vamos tomar uma Bela Vista aqui pra fazer aquele brinde, né, Rubão?
É isso aí.
É isso aí, tia. Só isso aí já valeu. Ó. Então, ó, temos Fruc. Las Piedras, a carne hoje que eu e o Rubão vamos degustar é um bife ancho da Las Piedras, uma carne uruguai, depois tu vai poder escolher também a picanha, tem a picanhazinha também. Nós vamos falar de churrasco.
Sim.
Porque tu vai botar o negócio aqui pra me ensinar que o negócio tá feio. Dom Fiorello também é o sal. Temos até as azeitoninhas da Dom Fiorello, meu parceiro, sal farofa da Dom Fiorello. E no final temos chocolates Neugbauer. Tamo bem de parceiro. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a vinheta e a gente volta com o Rubão do Pontaço para botar os pingos nos is neste momento. Estamos de volta agora depois desta maravilhosa vinheta para dar as boas-vindas para ele que percorreu 500 quilômetros, que saiu de Bagé, era 5 da manhã e chegou inteiraço, porque o homem é do Pontaço. Como é que vai, senhor? Tudo bem?
Tudo bem.
Como é que vai este homem maravilhoso que está arrasando na internet?
Pois é, prazer estar aqui no teu programa aqui. E viajei uns quantos quilômetros para...
Quantos quilômetros deu de Bagé a Porto Alegre?
Deve de dar uns 370 por aí, 380.
Ah, eu botei mais para ficar mais difícil a tua vida, entendeu?
É, mas é longe, é longe também. Né,
quanto tempo deu? 5 horas?
É, 5 horas. A gente saiu de lá, acho que umas 6.
6?
6, 15 para 6, mais ou menos. Chegamos aqui 11 horas.
Ah, 11 e pouco da manhã. Aqui. Tá gravando, tá, pessoal? Agora nós vamos comer aquele assado maravilhoso. Vocês saíram, tomaram um cafezinho, tá?
Sim.
Tá bem?
É.
Tá ótimo.
Tá ótimo.
Vamos tomar uma bela vista para dar aquela...
Cai bem, sim.
Cai bem?
Cai muito bem.
Rubão! Rubão do Bontá, deixa eu fazer então o brinde para nós apresentar o Rubão para nossa audiência. Aqui, ó, aquela bela vista bem gelada, para nós molhar as ideias, né? Faz bem. Rubão, um brinde aí.
Um brinde.
Tá? Para o nosso Rio Grande. Tu bebe sempre, todo
excelente.
Dia? Não?
Não é todo dia, mas sempre que posso. Mais final de semana, né?
Ah, é mais final de semana. Hoje que tu tá abrindo uma exceção.
É, que o cara trabalha, então não pode tomar.
Não pode tomar muito.
Não pode tomar muito, né?
Ô, Rubão, como é que tu começou a tirar na internet? Me conta como é que foi a ideia de parar na frente e começar a falar umas verdades lá.
Olha, começou assim, ó. Eu vi um cara lá em Bagé que estava reinando demais. Ele estava se achando que era o cara, não sei o quê. E eu achei que eu deveria criar um personagem para confrontar com ele, né? O macho alfa, no caso eu, né?
Sim.
Aí começou, e dava uns bate-boca, eu e o Jupantera, não sei se tu já ouviu falar. E ele me xingava, e eu xingava ele.
Eu vi que tu tá sempre arranjando treta.
Ah, não, tô sempre arrumando umas confusões aí. Todo mundo fala que... Eu já deveria ter arrumado os processos, mas acontece que eu vou com as pessoas que eu conheço ali, mando algum recadinho para eles ali, é tudo gente que eu conheço, que eu me dou, né? Então os caras levam na boa ali.
A todos tu te dá os que tu fica prometendo lá.
E o que eu fico prometendo lá, a maioria é, né? Lá de vez em quando aparece um estranho lá na jogada, lá dá. Sempre dá, né? Os caras participam desses grupos aí, sempre tem alguém que não vai gostar daquilo que o cara fala.
Mas quando é que tu começou? Quando é que foi o início ali que tu criou o Instagram, arroba
o Instagram do Pontaço? Foi agora o ano passado.
Tinha um ano só e já tem tudo isso de seguidor?
Acho que faz
tinha...
uns 6 meses.
Seis meses?
É.
Porra, mas foi uma ascensão meteórica.
Eu não tinha Instagram, era só no WhatsApp e no Facebook, né? Que eu arrumava, mas confusão.
Ah, no Facebook já bombava?
Ah, no Facebook que eu tinha, fazia umas lives lá e...
Bombava
o pessoal todo. Quando é que vai ter live? O horário? Avisa aí o horário da live. Eles gostavam de vir. Tá, e aí surgiu o Instagram, mas eu não entendia muito do Instagram. Aí um cara criou pra mim.
Que cara?
Um cara que eu nem conhecia. Aí criou, vamos criar o Rubão do Pontaço. Eu tinha um, e tem um pessoal, Rubens Almeida ali, né?
Uhum.
Aí o cara inventou de criar e deu bastante seguidores ali, né? Eu não tinha... Aí eu segui gostando,
Porque o cara pegava os teus conteúdos, de WhatsApp, de Facebook e jogava pro Instagram.
Jogava pro Instagram. Eu mandei pra ele, ele me pedia, tia, grava um vídeo assim, isso, aquilo. Eu vou mandar aqui, tem uma pessoa que me pediu um vídeo, tu grava aqui, vou te mandar o que ele quer que tu fale no vídeo. Claro, você é primeiro cuidando pra não falar nome de pessoa assim, né? E empresas, essas coisas.
Pra não dar merda.
Pra não dar merda, né? Então, seguiu. Aí eu vi que aquele Instagram tava crescendo bastante, atingi 90 e tantos...
Tá, que era o Rubão do Pontaço.
É, esse que o cara criou pra mim.
O cara criou pra ti, tá.
Aí depois eu não tinha acesso, ele criou e pegou a conta lá. Era ele que administrava. Aí um dia eu digo, mas eu gostaria de ter acesso ao Instagram. Eu queria a senha ali para me ver o que está rolando aí. Tu só me pede os conteúdos, eu mando.
E tu fica aí gerenciando.
Eu não fico sabendo de nada. Aí ele não quis me passar a senha e começou a me enrolar e já botou outro na jogada e me pedindo para me fazer rifa. Eu anunciando aquelas rifas de 30 centavos e coisas. Aí depois me avisaram: não, essas rifas aí é proibido fazer, nem pode fazer isso aí. Pá, eu não entendia muito, fazia. Aí comecei a dizer que eu não ia fazer mais essas rifas aí que eles estavam pedindo. E aí já deu umas tretas ali. Que...
Aí... Tu não pegou uma faca pra cortar isso?
Ah, dá vontade.
Uma peixeira,
uma peixeira, brincadeira.
Facão, né? O facão. É. Nossa, tem uns facão aí, tia, se tu precisar.
É.
Isso aqui, ó.
Ah, tá joia.
Caráter, bom. Né, tia?
Caráter, pro churrasco. Mas, tá excelente.
O churrasco tá excelente.
É excelente.
Mas e aí o cara malandrão... O
malandrão,
começou a viver disso.
É.
Você, vou começar a pegar os teus conteúdos e fazer.
É, aí eu disse que eu não ia gravar mais nada que ele me pedisse e... Que ele não usasse mais nada meu naquela página ali. Pedi para denunciar aquela página também, os meus seguidores que me seguiam por causa... Eu sei que a página não durou muito tempo com eles, acho que caiu, perdeu aqueles seguidores que tinha. Aí eu fiquei sem Instagram, né?
Uhum.
Aí o meu filho veio e me auxiliou a criar um. Não, pai, vamos começar do zero. Aí todo mundo me dizia, não, mas não vai vingar, porque isso aí é... Uma coisa que passa uma vez, o cavalo encilhado na frente, tu não vai conseguir. Eu digo, não, mas eu acredito no meu potencial, vamos tentar. Vamos fazer, vamos começar do zero de novo. Ah, aí falei com o Pedro Smagnotto, ele me...
Beijo, Pedro, maravilhoso.
E ele... Não, não, eu vou divulgar aqui, eu vou te ajudar aqui, tu recuperou teus seguidores. E avisou lá no programa dele, lá, informou que eu tinha...
Lá no Caixa Preta.
É. Aí ele me falou que eu tinha caído no golpe, confiei nas pessoas erradas lá, esse cara tinha me sacaneado. E quando eu vi, começou a crescer de novo, né? Aqueles que tinham bastante seguidor lá em Bagé, eu comecei a
ultrapassar. Mas esses caras, os outros eram de Bagé também?
Não, um disse que era de Livramento, mas que morava em Caxias.
Uhum.
O outro disse que era de Santa Catarina, mas que estava em Belo Horizonte. Eu já não estava
acreditando. Mas eles sumiram? Então, tipo, agora já vocês...
Ah, não, agora nem
tu
tem
Tu e teu
mas...
moleque aí tem um completo domínio da conta.
É, ele tá meu
seguidor. O Instagram teu tá passando aqui embaixo da tela já, horas já, pro pessoal já se inscrever e já se seguir lá. Porque o Rubão do Pontaço chegou em mim de compartilhamento, assim, tipo as coisas engraçadas que tu fala.
Te mandaram.
Mas mandam sempre, né, tia?
Ah, é?
Mas assim, o personagem, aquilo é um personagem, tá daquele jeito assim, uma fala mansa.
É um personagem.
Mas que bem convicto.
É, bem raiz, né?
Bem raiz.
É.
Tu é daquele jeito.
Eu penso daquele jeito, né? Acho que ao vivo muda um pouco, né? Não sou bem assim, mas acho que às vezes eu sou. Um pouco assim, né? Mas tento me controlar para não ser tão explosivo como o personagem é.
Mas, ô Rubão, o Rubens faz o que da vida?
Eu sou adestrador de cães.
Ah, tu tá de sacanagem.
Sim.
Porra, eu tenho um que tá sendo adestrado neste momento.
Tá sendo adestrado.
Mas deixa ele lá, não vamos tocar nesse assunto. Mas eu tô adestrando mesmo, olha agora, tu
Sim.
adestra cães.
É.
Que legal.
E agora tia. O prefeito de Bagé.
Não é muito cola fina ser adestrador de campo, um cara que nem tu, ponta firme.
É, ponta firme?
É.
Eu já me acostumei que quando eu comecei no adestramento eu nem era Rubão ainda, né? Então,
mas agora não é meio estranho assim. O que tu faz, Rubão? Sou adestrador.
É. Fica meio assim, né? Mas é tranquilo.
Porque adestrar um shih tzu que nem o meu ali não é coisa do pontaço.
Não é coisa, né? Às vezes o cara pega um poodle, uma coisa...
Bah, e aí como é que fica?
O pessoal passa nas praças lá que eu fico, tudo tirando onda. Coisa.
Pô, Rubão, adestrando um poodle?
É. Ah, não, os caras não acreditam. Bah, um macho alfa com um cachorrinho desse.
Pois é.
Mas é, né? Não, faz parte.
É. Então o Rubens é adestrador.
Isso. Agora eu trabalho também no canil da prefeitura lá em Bagé. Ah, um abraço pro pessoal lá do Canil,
lá,
que pediu que
lá.
Mandasse
Manda.
Meus colegas lá. Um abraço para vocês aí, gurizada.
Como é que é o teu trabalho no dia a dia, assim, tu chega lá e aí o Canil são cães abandonados da cidade?
É, cães abandonados, outros que são doentes, não tem tratamento, os donos não conseguem levar numa clínica para tratar, então não tem condições de pagar, leva lá. Marca um horário lá, tira uma ficha lá e depois só leva lá. Tem que fazer cirurgia, tratar.
É, dá um trabalho, Deus. Né?
É.
Puta, eu tenho a teoria que a pessoa que não gosta de cachorro não tem coração, né? Tipo?
Não tem. Ah, não tem, é.
Não tem como.
Ah,
né?
Eu sou apaixonado por cachorro. E convivo desde 2008 fazendo isso aí. Aprendi porque eu admirava outras pessoas que tinham lá, que faziam isso. O meu amigo Jorge Castilhano, que eu acho que é um dos mais antigos adestradores lá de Bagé, um castilhano. E um dia eu peguei uma cachorra de rua, todo mundo achava bonita aquela cachorra. Comecei a, claro, dar uma ração boa, de uma qualidade boa. A cachorra não era pastor, mas de tão bem cuidada que eu tratava, ela ficou que todo mundo achava que era pastor alemão, né?
Era um vira-lata.
Era, eu peguei de rua, abandonada ali, pobrezinha, chorando de frio no inverno ali. Uau. Eu falei, Alice me adotou ali, ficou perto, sim, de mim. Aí eu perguntei, eu estava fazendo lanche, o pessoal, é de vocês, alguém? Não, está aí. Não, então vou levar para minha casa. Aí levei e só tive alegrias com aquela cachorra ali, né? Ah, era o meus encantos ali na casa, né?
É bom, né, tia?
Aí eu paguei um cara para adestrar para mim e pedi para ele, tia, dá para acompanhar as aulas dela, até para ver se não ia judiar, né? Não, dá, mas eu, no fundo, eu queria ver como é que ele fazia, claro, para mim aprender, né? E ele se mostrou tranquilo, não, pode me acompanhar, depois até quero que tu repita isso aí que eu estou fazendo com ela, tu pega. Ah, resultado que eu aprendi com ele, as manhas ali, né? Depois teve outro adestrador lá em Bagé, que ficou um tempo lá, me contratou para ajudar ele. Eu já tinha um pouco de técnica ali, aprendi mais com ele. E foi que eu resolvi, não, mas eu vou ter que fazer por mim, né? Aí comecei, o pessoal me via sempre, foto no jornal e coisa, e começou a me procurar. Eu tenho um cachorro, eu te vi, tu trabalha com isso? Ah, trabalha. Ah, eu queria que tu desse uma olhada no cachorro. Ah, mas tem o fulano aí, que já é mais antigo que eu. Não, mas eu gostei, eu quero que tu vá lá, eu confio que tu vai conseguir. Aí foi, fui pegando meus clientes e fiquei nessa aí, né?
Tá quase 20 anos adestrando, é, 15 já, anos.
É, uns 15 anos. É.
Quantos cachorros tu acha que tu já adestrou nessa vida?
Bah, tem uma quantidade grande, né? Ah, é... em torno de uns 100 cachorros, né?
É bastante.
É, gente, bastante.
Tá aí, a tua técnica pra adestrar é na base do petisco ou é na base do carinho?
Olha, é na base, mais na base do carinho.
É?
O outro, esse segundo adestrador que eu conheci lá em Bagé, usava o petisco.
Petisco.
É, eu vejo conforme o cachorro aprende melhor, né? Uhum. Se é com petisco, eu
uso o petisco.
E se eu vejo que dá para ser com carinho, que ele entende...
Eu sou adestrado na base de churrasco.
Ah, esse churrasco é famoso.
Eu sou adestrado na base de carne Las Piedras, aquela top uruguaia que só o Luiz Soares veio aqui e aprovou.
Eu vi.
Mas vamos ver se tu vai aprovar também. Eu vou botar primeiro aqui, ô Rubão. Queijinho aqui, tá? Eu não quero que tu saia aqui falando mal do meu assado, né, tia? Quero que tu volte lá pra Bagé dizendo que tu vieste aqui, que tu foste bem tratado.
Sim. Não, né? Esse teu assado aí é famoso, né?
Ah, a gente tá indo, né? Estamos que nem tu aí, trabalhando, que nem louco, tia. Mas olha aqui, é, o meu, tô adestrando, é na base do carinho.
Na base do carinho.
E eu vou te dizer, bom, eu... Até é bom tu me falar isso, porque eu precisava dividir com alguém. Eu tô sofrendo muito com esse negócio de ter que ficar... Eu não sei se a tua técnica é a mesma do cara que tá adestrando o Oli. Mas, tipo, ele mandou eu tirar o carinho no início.
Sim.
Ficar um bom tempo sem dar carinho. E pra mim foi uma coisa que me cortou o coração, tipo. E aí depois o carinho vira a forma de retribuir quando ele acerta,
quando ele acerta, né?
Sei lá, o pedido ali, então... É, pra andar perto de mim, aí eu quero que ele sente, aí eu mostro que eu quero que ele sente, quando ele senta, tu faz o carinho
isso,
e tal.
Isso, faz carinho.
Mas, tia, isso me mata o coração, tia, não poder fazer, sabe?
Ah, é, não, o dono é, e às vezes o carinho demais prejudica, né? O cachorro às vezes entende como ele seja ele que manda, que é ele que te domina.
Exato, não, mas o meu acho que é. Mas o meu me dominava, Rubão.
Sim.
O meu já tá agora, eu que tô adestrando ele.
Já
agora.
Tá virando o líder dele.
É agora, até que enfim, né, tia? Quem é o teu líder, Rubão? Tu mesmo ou é o teu guri ali que manda as coisas que tu tem que fazer?
Agora tá sendo ele ali, né?
Mas qual é o nome do teu moleque?
Ezequiel.
O Ezequiel que tá coordenando o
Instagram
do Rubão.
O Instagram é com ele. Bah, eu não sabia que ele era... entendido, né? Cara, bom nisso.
Mas tu não conversa, então, com o teu filho?
Não, ficou um tempo sem se falar, agora... Voltemos, tá tudo tranquilo de novo. E ele me ajuda agora. Baita parceiro.
Baita parceiro. É. Tá, como é que foi o primeiro vídeo teu que bombou? E aí tu pensou assim, pô, O negócio foi longe.
É, que tinha umas coisas que acontecia que eu ficava imaginando. Pá, isso aí acontece só comigo, né?
Tipo?
Eu marquei encontro com uma mulher pelo Facebook. A mulher botou uma foto enquanto ela era nova, né? Aí eu... Pá, vai dar. Acho que essa aí dá pra encarar, né? Não era lá essas coisas. Eu digo, tá, vamos. Vou topar, vou encarar essa véia. Aí fui. Cheguei lá, a véia... Pá! Tchê! Eu passei de carro ali, olhei, ela tava durinha ali, né? A boca pintada de vermelho, o pescoço aqui vermelho, todo enrugado. Tchê, mas isso aí é mulher, parece um peru aí, rapaz. Eu não vou sair com essa véia. Tchê! Mas fiquei com pena da véia ali parada. Não, vou chegar pra tirar dúvidas. Encostei o carro ali. Tchê, é tu que marcasse comigo, não sei o quê. É tu que é o Rubens, não sei o quê. É, sou eu mesmo. Ah, sou eu que tô aqui te esperando. Pá! Tchê, pra onde que eu vou levar essa velha? Não vou ficar no centro, arrumar uma praça escura aí pra matar o tempo. Aí eu contei essa história aí, né? A velha, pescoço de peru. Bah, essa viralizou ali todo.
Então, como é que acabou essa história?
Acabou que me pediu pra ir no baile e eu, pá, mas vou ter que entrar com esse peru abraçado no baile lá. Mas tive que ir, né?
Ah, tu apresentou pra
tive
sociedade?
Tive que ir pra sociedade. Entrei de mãozinha, rapaz. A velha queria dançar. Eu, pá, mas eu não sei dançar. Eu tô ruim pra dançar. Tá muito clara a luz. Eu não sei dançar.
Tá muito clara a
luz. Mas não, porque eu gosto. Que não sei o quê. Aí eu digo, tchê, eu já tô no inferno. Vou me abraçar com o diabo agora. Não tem. Eu vou perder a noite agora. Aí comecemos lá a dançar essa fresquela. Depois terminou, aí eu digo, mas eu vou embora. Eu digo, tá, vamos embora pra casa. Ela disse, tá, vamos. Eu digo, não, mas lá pra tu, né? Vamos finalizar a noite junto.
Sim,
lá.
Claro.
Ela, tá, ver. Pode ser. Foi resultado que
deu
abati a velhinha lá.
Sim. Pá, mas não foi muito...
Não, foi contra gosto ainda. Aquilo ali, troço mal feito, né? Louco pra me ver livre. E aquela velha queria cafezinho da manhã comigo. E não, já tô indo embora. E ela, não, fica aí, vamos tomar um café, não sei o quê. Pá, e eu contei.
Queria romance.
Queria romance, se apaixonou. Né? Fiz os agrados lá.
Sim, apontagem.
É, apontagem. Dei um trato bom.
Desce um bom
tato. É, e aí eu contei essa história e... Botei num grupo que eu tenho de WhatsApp.
Mas tu contou por áudio?
Por áudio,
tá. E aí viralizou?
Viralizou. Depois até contei essa história no YouTube, lá no canal que tinha criado pra mim ali. Até perdi a senha, não tenho...
Mas tu anda perdendo muita senha, né?
É. Ali criou pra mim, mas depois eu não sei... O conteúdo lá, de repente foi até o YouTube que me bloqueou, não deixou eu falar mais nada. Aí eu não consegui... contar mais as minhas histórias no YouTube ali.
Porque o YouTube acha que é muito forte a todas as
histórias. Eu acho que talvez seja isso, né? Que meio bagaceiro.
O YouTube é meu amigo aqui. Vai dar pra passar as tuas histórias aqui. Aí vai estar. Essa aí foi a primeira que viralizou.
É, essa eu sou famoso por essa história aí que eu contei. Depois comecei...
Tá, e essa senhora, ela chegou nela, tu contando a história?
Pá, acho que todo Bagé escutou, mas ela não sei se ela vai achar que foi pra ela, só se ela me conhecer. Eu saí só essa vez com ela, depois nunca mais encontrei, né? Não sei se ela, se me ver contando essa história, ela vai saber que fui eu que saí.
Porque o próximo assado é com ela, só pra te avisar.
Tem que convidar ela.
Pra eu pegar a versão dela.
Mas nem sei se ela tá viva ainda.
Ah, não sei se tá viva ainda. Ela era jovem, então.
Não.
Faz tempo que eu ela...
Não, isso aí foi louco. Eu me lancei em 2018, por aí, que eu conheci, sabe?
Sim.
Não sei se ela tá viva. Já era bem idosa naquela
Mas
época.
Mas por semana aumentou a procura pelo pontaço do Rubão?
Ah, aumenta.
A oferta?
A oferta...
Tá boa?
Tá boa. Não dá pra me queixar.
Não dá pra reclamar?
Não.
E tu tá indo... Né? Ou como é que tá?
Não.
Tá comparecendo?
Tô comparecendo. Não.
Não, tem um vídeo teu lá, tipo assim... que tá até... Tá nos... Como é que chama? Nos... Tagueado assim, nos... Pinado assim, nos que estão ficando lá em cima. Que tu tá dando um trato ali numa querida.
Ah, uma veinha também, mais ou menos. É. Mais ou menos, acho que ali, né?
É.
Não é muito velho.
Não, não era tão velha, não. Não era.
Aquele
ali
disse que atingiu 1 milhão de.
É, 1 milhão, é. E tu dando nos pontapés. Tchê, uma das coisas que mais. Tá, deixa eu botar uma carninha pra nós, porque eu quero que tu dê uma avaliada aqui, ó.
Sim, dá.
Isso aqui então é um bife ante, né? Da Las Piedras aqui. Como é que é o ponto da carne que tu gosta lá no, em Bagé? Como é que é quando tu faz teu assado?
Eu gosto dela bem... bem assada. Eu não gosto... Tem gente que gosta de correndo sanguezinho.
É, ali, tu gosta dela bem passada.
Bem passada.
Puta, mas ninguém é perfeito, né?
Não.
Que dor, tia. Sabe que o Renato Portaluppi, quando vem aqui, ele gosta assim mais bem passada. É, mas bem passada, tipo sola de sapato, assim.
Uhum.
Tu gosta assim ou não precisa tanto?
Não, não precisa tanto, né?
Não, porque não me decepciona.
Não, não, não precisa tanto.
É, não, não, senão é meio complicado, tia. Eu vou fazer uma... Eu vou fazer uma parecida como tu gosta, mas eu também vou tirar uma... Uma mais pro meu lado aqui, pode ser?
Pode ser.
Tu me permite?
Claro, rapaz.
Deixa eu ver. Agora tá saindo bem meu som aqui? Tá. Eu quero que tu dê uma avaliada no assado.
Sim, quando tiver quase.
Quando tiver pronto. Ali. É.
Tá bom.
Tia, uma coisa que eu já vi que no teu Instagram que bomba é as caixinhas de pergunta.
Ah, eu dou conselho também, né?
Muito conselho.
Muita experiência, né?
Pois é, tia.
Voltaço pra lá e pra cá, então as pessoas perguntam pra mim, né? Ah, minha mulher tá assim comigo, o que pode estar acontecendo? É por aí, né?
Primeiro, antes de eu entender algumas dúvidas aqui...
Sim.
É, por que o nome Rubão do Pontaço?
Rubão do Pontaço, eu... Rubão já era apelido Rubão.
Rubão, eu entendo, porque o teu nome é Rubens.
É, Rubens.
Mas o que significa o Pontaço, para quem não tem noção do que é?
É, foi esse meu jeito gaudério de ser, de falar as verdades, coisa. Aí eu dou uns conselhos lá também, que sou contra essa turma do mimimi aí, que às vezes trata a mulher com muito carinho, com muita coisa, e mulher acho que não gosta tanto do homem assim, então eu gosto de um homem mais rude, mais brutal, aí eu botei Rubão do Pontaço.
E deu certo?
Deu certo essa frase aí. Bah, todo mundo, bah, lá, lá, Rubão do Pontaço, me grita na rua. Bah, eu acho que até já sou mais conhecido por Rubão do Pontaço do que por Rubens, né?
Ah, não, mas eu tenho certeza
disso. É, dá não, é.
Teu círculo de amizade vai até o Rubens.
É.
E agora os teus fãs, os teus seguidores é o Rubão do Pontaço.
É, quando eu vejo alguém me gritar na rua, Rubão, eu já sei que é algum da internet, ó. Não é cara assim que me conheceu antes dessa fama aí no Instagram, não.
Ah, não, tu tá com uma fama maravilhosa.
Ah, não. Cresci bastante nos últimos tempos. Né?
Cresceu bastante. Tá, e dessas perguntas aí, tu abre uma caixinha e aí começa a vir várias dúvidas.
É.
Os caras adoram perguntar, pô, comecei a fazer crossfit, será que eu sou gay?
É.
Né? Me apaixonei, tô adestrando o poodle. Será que sou gay? Tem umas coisas assim.
É, tem uns que fazem essas perguntas ali.
É. E tu acha que é, fazer crossfit é...
É, crossfit não me agrada. Se o cara é macho alfa, ele não faz, né?
Não.
Vai fazer uma luta livre, um boxe, uma coisa assim. Vai procurar uma coisa mais... Se é macho alfa, né? Agora,
sim,
esse crossfit já é mais...
Não é uma coisa
não,
muito...
Não, não é muito...
Dessas perguntas, meu, o que que chega, assim, direto, o que que os caras mais perguntam pra tia?
Ah, eles perguntam se tá sendo corno, que a mulher tá se comportando assim. Ah, minha mulher não me procura mais, será que ela tem outro? Ah, minha mulher chegou esse dia com o cabelo molhado do trabalho.
As coisas meio óbvias, assim, né? A minha mulher chegou com o cabelo molhado. É. Será que ela tá me traindo?
Será que ela tá no motel? Claro, os caras custam acreditar aquilo ali, né? Ah, não, mas pode ter certeza.
Não, os caras não querem ver a verdade,
não,
né,
Rubão? Não querem ver, o cara fica cego, né? Quando
sim, o cara fica cego.
Tá tomando guampa, né? A mulher faz o que quer e o cara não acredita, né?
O cara não consegue.
É, então o cara tem que abrir o olho do cara. Não, não. Um banco ingênuo que isso aí tá acontecendo coisa errada aí. Tu tá tomando um belo par de chifre, essas coisas aí, eu digo, né?
Mas os caras não querem acreditar, né?
Não, não. Eles ficam até bravos quando o cara fala isso aí, né?
É que quando o cara tá muito dentro, envolvido, o cara fica cego.
Fica cego.
Aí tem que, vir um cara como tu pra dar um alerta pro cara.
É, pra dar um alerta pro cara, não bancar o santinho ali, acreditar em tudo que a mulher conta pra ele. É, não é amor. Eu tava em tal lugar,
tava,
reunião
tava,
com o chefe lá.
Reunião com o chefe, que casualidade.
Essa aí.
O personal é que... trainer.
É.
O macho alfa se relaciona de forma permanente, não?
Ah, nos dias de hoje o macho alfa não quer compromisso sério, né?
Ah, é?
Ah, não quer. É tu vai te complicar se tu assume um relacionamento sério com a mulher, porque os primeiros dias é bom.
Sim.
Aí passa os meses, tu já noja. No meu caso, o macho alfa já quer trocar, passar para outra mulher.
Sim.
E ficar com uma só é brabo, né?
Eu tô preocupado porque eu acabei de casar, Rubão.
Ah, casou agora?
É, eu ia até te perguntar algumas coisas em relação ao matrimônio.
Sim.
Mas eu não sei se tu vai me dar algumas dicas que sejam importantes para mim, que tô começando o relacionamento também.
Ah, sim.
Eu namoro há 2 anos.
Ah,
e casei agora. Tô aqui, ó, casei, ó, de aliança aqui no dedo.
Ah, não, que eu digo, para casar tem que ser conhecer um ano, no mínimo, né?
Ah, no mínimo um ano.
Ah, não, tu tá no caminho certo. Tu conheceu a pessoa antes.
Sim.
Ficou 2 anos de namoro, né?
2 anos e meio.
É, 2 anos e meio.
Esse meio ano foi importante.
Então, não tem. Quando tu já conheceu a pessoa, viu que dá para ser companheiro, aquela coisa. Aí tem cara que namora 1, 2 meses aí e já quer casar, né? Ah, mas aí não dura muito tempo, porque depois...
Aí vai tomar um revés.
Né? Ah, vai tomar. Aí a pessoa começa a apresentar o verdadeiro... Que a pessoa é mesmo verdadeira. 2 meses de ligeirinho ali, uma pessoa esconde
a real.
É a real, mas depois convívio junto ali.
É complicado.
Aí não tem como esconder, né? É.
Não
tô te incentivando a ser.
Não, ok, eu tô. Ó, experimenta se para nós abrir o apetite aqui, Rubão, um queijinho.
Ah, um queijo.
Eu sei que isso aqui não é muito da fronteira, né?
Não é.
Não é, né? Quero que tu me desculpe aqui. Eu não trouxe uma costela gorda pra ti. Porque isso tu come todo dia também, né?
Ah, essa aí tua tá excelente.
Mas nem saiu ainda, tu já tá elogiando.
Mas a qualidade ali eu já tô vendo que é boa, né?
Gostei, eu vi que tu tá bem preparado, né? Mas quem é que assa carne na tua casa lá? É tu mesmo ou tu bota teu moleque?
Eu mesmo, meu sobrinho ali.
Motora?
É. Meu sobrinho, né?
Também?
Ah, isso é dado no assado também.
Todo dia tem assado lá?
Não, fim de semana.
Só no final de semana. Por que a gente acha, né, que o Galdério, o Bagual do interior, ele passa o dia inteiro pilchado e na frente de um fogo fazendo um assado? Não é assim, né? Eu queria que tu explicasse para as pessoas como é que é o teu dia a dia, por exemplo, como é que é a tua rotina.
É, eu levanto às 8 horas, aliás, às 7 e meia, e vou trabalhar no canil, né?
Sim.
E passo a manhã inteira lá, de tarde, venho para casa. Fim de semana também trabalho lá, né? Tem que ficar alguém de plantão. Então, faz um plantão.
Sobra para ti, às vezes não tem uma
folga. Sobra para mim, às vezes pega a folga também. Mas vai, é curto o plantão lá, é umas 2 horas que o cara faz lá, bota alimento para os cachorros, água, aquela coisa. Depois fica em casa, aí dá pra fazer um churrasquinho. Convido um amigo lá.
Comer uma coisinha?
É.
E toca a ficha.
E toca a ficha.
Ô, Rubão, me conta uma história, mas das mais loucas. Das mais. Porque tudo é realidade aquilo ali, né? Ou tu inventa a moda.
Não. É de. Olha, eu acho que uns 5%. Às vezes aconteceu com um amigo meu. Não. E eu, às vezes, adapto pra mim aquilo ali. Mas o resto, 95%, é fato que aconteceu comigo, né?
Conta umas histórias aí pra mim. Uma que tu gosta, assim, que fez sucesso. Pessoal da internet agora, que não te conhece ainda, saber histórias verídicas do Rubão.
Ah, tem umas duas aí que eu me lembrei agora.
Conta.
Tem uma de um cara que eu tava na internet ali, teclando. E vi ali no bate-papo do Terra, te lembra?
Faz tempo. Essa é da minha época também, eu entrava no bate-papo
aquilo
do Terra.
Aquilo era um tiro no escuro ali, o cara podia pegar uma coisa boa, como podia pegar um... Aí Sim. Eu tô ali teclando, de repente eu vi o Nick ali, Fogosa com Tesão. Eu digo, é nessa que eu vou, essa aqui tá procurando coisa aqui, né? Aí fui, oi. Demorou um pouquinho, oi. Eu digo, o que é que tu busca na internet com esse Nick aí? Aí ela falou, é sexo, somente sexo. Eu digo, pô, mas é casada, solteira, enrolada, o que que tu é? Sou casada. Eu digo, ah, né, mas aí complicou, casada, que jeito vai arrumar sexo? E a mulher me diz assim, não, mas aí é que tá o problema. Não, pra ti pode ser problema, pra mim não é. Meu marido gosta de me ver transar com outro cara,
bah,
na frente dele. Tu topa fazer essa comigo? Digo, de repente, eu não estou te vendo, não sei como é que tu é, tu também não me conhece. De repente, o cara marca de se encontrar aí, tu chega lá, não te agrada. Ou eu não... Primeiro, tem que se conhecer. Aí, ó, tá. Para quando? Digo, não, para agora de noite mesmo.
Ela disse, um negócio imediato.
É, não vou perder. Ah, não vou perder muito tempo. Internet escala, vem daqui um pouco já.
Não, é, o cavalo passou encilhado, é, monta.
Tem que aproveitar. Eu digo, tá, então vamos se encontrar. Eu marco um local, ela disse. Eu digo, não, eu moro aqui perto da Praça Esporte. Tá bom pra ti? Ela disse, tá bom. Aonde? Na principal ou na Marechal Floriano, que é a outra rua de trás? Eu disse, não, na Marechal
vale,
Floriano.
Dá os endereços, tudo certinho.
Aí, então tá. Eu vou ir com o meu marido. Eu digo, pá, não, tu vai me arrumar, confusão. Não, mas ele tem que estar junto pra saber com quem é que eu vou sair, não sei o que. Então, traz esse corno.
Não me traz esse corno.
Aí, quando eu vi, ela me deu a marca do carro, era uma Paraty. E aí eu olhei, cheguei na Praça Esporte lá, que a gente tinha uma Paraty com um casal ali dentro. Tinha, ainda bem que eu não fui. Não era eles, rapaz, mas eu cheguei e liguei. É tu que tá aqui? E ela ligou. Não, eu tô aqui em casa ainda. Nem saí para ir aí te encontrar. Tu não quer fazer o seguinte? Quem sabe tu vem aqui na minha casa, te dou endereço. Tu já nos conhece aqui. Ah, eu tô para jogo, vamos então. Me deu o endereço. Não vou dizer o endereço. Aí eu fui, peguei o carro, cheguei no endereço. Passei uma vez, passei duas, três. Na terceira vez saiu um velhote para fora, só de bermuda e camisa. Baita do velho, tipo, pá!
Mas assim, gostoso, velho, não?
Não, já sucateado. Né? Aí eu digo, pá, lá tá o velho. Aí encostei o carro. Tchê, foi aqui que eu tava falando com um casal aí, não sei o quê. O cara, ah, sim. Foi aqui, sim, encosta aí. Entra aí. Encostei. Abre o portão aí, abri. Aí cheguei, boa, tudo bem, boa noite, como é que tá o amigo? Assim, ele tá bem.
Cumprimentou.
Cumprimentou, tudo. Eu digo, tá, vamos entrar. Entrei. Aí ele começou na conversa ali. E conversava e não me apresentava nunca a mulher. E eu, pá, esse velho aí deve ser puto aí. Vai querer que eu coma ele, né?
Sim.
Conversa, só me enrola aí.
E a mulher nada de aparecer.
E a mulher nada. Aí eu falei pra ele, tia, vem cá, nós estamos conversando aqui, mas eu vim pra uma coisa, até agora tu não me apresentou a mulher, quero ver se ela gosta ou não gosta de mim, eu também. Aí parei que eu vou chamar a minha mulher. Ela chamou. Ô, fulana, o cara tá aí, não sei o que. Ela saiu do quarto lá. Oi, boa noite. Aí veio, fui cumprimentar, dei três beijinhos, mas deu olho naquele velho. Digo, bah, de repente deu um ciúme nesse velho aí. E ele se bota em mim, né?
Tá,
mas, tranquilo, velho, aceitou, numa boa. Ficou. E depois, começamos de novo na conversa ali.
Ah, mas quanta conversa, quanto assunto aí.
Muito, eu tava desconfiado com aquele velho. Aí o velho chegou de conversa ali, eu digo, tá, e aí, tia, a resposta dela, eu quero saber, para nós começar aí, se fechou. Aí ele disse, parei que eu perguntei, e aí, fulano, gostasse dele? E ele, sim, gostei. Ele disse, só não, ela gostou de ti. Digo, ah, então vamos partir pro que interessa, né? Ah, não, tá. Aí foi. Eu vou passar lá no fundo, meu quarto é lá, não sei o quê. Aí fui do quarto do velho, cheguei lá, cheio de câmera, filmando assim, eu digo, pá, mas esse...
Ah, tinha muitas câmeras?
Tinha, eu acho que até...
Um estúdio?
É, tipo um estúdio, uma luz assim, parecia um campo de futebol, né? Pá, um clarão, eu digo, ah, mas por que esse estúdio montado aqui? Tu quer me sacanear, velho, tu vai me lançar aí, né? Grupo aí. Não, é que eu gosto de ver a minha mulher sendo...
Sim.
É. Aí eu... fiquei meio desconfiado. Digo, pá, mas esse velho aí vai me sacanear. Eu vou perder o emprego que eu tenho, né? Se me lança aí na internet.
Bah.
Aí... Não, mas fica tranquilo, que aqui a gente não sacaneia ninguém. Eu fiquei. Tá. Entrei, tirei a jaqueta que eu tava, era inverno. A camisa, tchau, eu vou tirar aqui que eu tô com calor. Mentira, mas eu tava esperando, né? Aí eu fiquei só de calça ali, né? E ele disse, tá, minha mulher, já vem aí. Tu gosta de música? Eu gosto de música. E qual é a música que tu gosta? Não, bota aí qualquer uma. A Shakira, tu gosta? Eu gosto. Ah, vou botar uma da Shakira aí pra ela entrar e dançar pra ti. Aí, tá, bota aí. Aí Foi lá e chamou, quando eu vi a coroa do veião já entrou dançando e...
Waka waka.
Quebrando, é. Aí, tá, começou e... E o velho... Então, tu tá bem, tu tá tranquilo aí? E eu, não, eu tô. Não, se tu te sentir alguma coisa que tu não tá bem à vontade aí, tu me fala que a gente... Não, tá tranquilo. E aí eu comecei...
Aí foi.
É, começamos a ser dons amassos, mas eu preocupado com aquele velhote.
E o velho ficava olhando?
E o velho sentado ali.
Parado?
Parado, só olhando, nos pés da cama ali.
Tipo um segurança.
É, tipo um segurança, sério. Uma...
E tu?
E eu lá, grudando.
Que coisa.
Daqui um pouco, tá, vou encurtar assim. Tá, fui lá.
Não, precisa encurtar.
Tá, eu peguei a mulher dele ali, ele só olhando, me pediu pra filmar. Um telefone, não sei o que, eu não gostei da ideia, daqui um pouco, tá, eu não sou casado, pode filmar então, vem aí, filma. Aí ele chegou pertinho, começou a nos filmar ali, e eu, tá liberado. Comi a mulher, terminou, aí eu, tá, vou tomar um banho. E o velho só sentado lá.
O velho assistiu tudo?
Assistindo tudo, né?
Curtiu?
Curtiu.
Tá. Deu like e compartilhou.
É, mas olha a confusão que eu me meti depois, né?
É.
Aí terminou a festa essa aí, eu saí, ele disse assim, tchê, tu tá nos devendo R$200. Devendo de quê? Não. Claro, tu viesse aqui, pegasse a minha mulher, usaste a minha cama, usaste meu preservativo, tomaste banho no meu chuveiro. E ainda usou a minha mulher, rapaz, aí quem vai perder contigo sou eu. Eu, pá, tchê, mas por que tu não me avisou, rapaz, que tu cobrava aí? Eu não tenho dinheiro aqui. Ah, não, tu vai ter que te virar. Liga para um amigo teu. Não vou ligar nada, rapaz. Tu não me falasse nada que tinha que pagar, tu dissesse que era uma fantasia, tudo. E aquele velho me enchendo o saco ali, eu, pá, mas da onde que eu vou pagar esse velho? Não, se tu fosse na zona, quanto é que tu ia pagar pra pegar uma mulher igual a minha? Cara? Minha mulher usa cremes bons e Natura e não sei o que era mais que ele passava naquela. Eu digo, tá, mas eu não tenho nada que ver, rapaz. Tu não me falasse que tinha que pagar ela. E ele, não. Olha, eu vou te avisar uma coisa, eu vou chamar a Patamo.
A chamar Patamo,
é, obrigado.
Sim, obrigado.
É. Eu me apavorei, eu digo, Patê, já pensou? Ele, vou dizer que tu invadiste a minha casa aí.
Bah,
eu digo, Patê, confusão. Eu tava em casa, quieto lá, saí pra arrumar, me meter essa baita confusão. Eu já sentindo que a coisa tava perdida, eu digo, olha, tu quer chamar, tu chama, mas nós vamos se arrebentar a pau aqui, eu e tu. Eu te quebro ao meio, tu me quebra. Não vai ficar assim, não. Eu não vou te pagar. E eu não vou pagar por uma coisa que eu não fiz. Foi tu que... E ele ficou me olhando lá, não sei o quê. Eu digo, tu quer o telefone? Atirei assim pra ele. Liga aí, rapaz. Liga aí pra te ver o que, é que vai te acontecer. Contigo, comigo. Bah, dei um peitaço. Aí ele pegou.
Desce o peitão. Caroa.
Carei.
Caroa o problema de frente.
E
aí, a mulher, onde é que tava
a mulher tava ali, enrolando ali num canto no quarto.
Deitada?
Não, já tinha tomado banho dela, tava de pé ali também. Aí ela ficou naquela, o velho ficou me olhando, eu olhando pra ele. Chama aí, rapaz, não vai chamar. E ele, não, tu é um cara bom, eu não vou fazer isso contigo, não vou te sacanear. Só quero saber o seguinte, se tu gostou de ficar com a minha mulher ou não. Claro, nem que eu não gostasse, eu ia dizer que...
Claro.
Gostei, né? Foi bom. Não, então eu quero combinar contigo outra vez. Tu vem aqui de novo e vamos fazer essa aí de novo. Dá, vamos. Mas eu louco pra... Aí já botei umas cuecas lá. Tava pelado ali.
Tu tava discutindo pelado.
Pelado, não me deixou nem botar a roupa. E aí eu... Bah, se eu tiver que sair pulando o muro aqui, eu não vou sair pelado. Pelo menos de cueca eu saio. Aí fui me botando as cuecas, as calças ali, cara. E eu já louco pra fugir dali daquele... Ah, já vi que era boca branca. E eles, não, então vamos marcar outra aí. Tu deixa o teu número aqui com a minha mulher aqui e nós vamos te ligar. Então tá. Aí eu dei o número pra ela, ela salvou. E
eu digo, ela tá, ligou?
Não, para aí. Não, fui embora. E depois ela não chegou a me ligar.
Não?
Não. Ele que me ligou um dia.
Ele?
Ele. E aí, tia, como é que tá, não sei o quê. Quando é que vamos fazer outra daquelas? Quando é que tu tá afim? Eu, não, vamos fazer, mas por enquanto eu não tenho tempo. Eu enrolando, mas tchê, essa aí foi demais. Tchê. Eu me apavorei, achei que ele ia chamar a polícia. Eu digo, mas tá louco, vão me levar pra delegacia.
Sim, mas tu vai bem então, porque o cara pediu pra tu repetir.
É, gostou, acho que ficou vendo o videozinho que ele gravou lá.
E não vazou os vídeos?
Não, não vazou. Até hoje que eu saiba, não. Eu já tinha o recordeteado aí.
Não, tio, mas ele, tu já era famoso, Rubão?
Não, não era. Não era, naquele tempo eu tava recém me lançando no Facebook. Né?
Bah, imagina se o cara resolve lançar agora o negócio.
Tipo. Bah, mas acho que agora ele já apagou da memória do telefone dele.
Aí, os contatos que pudesse na mulher dele.
Ah, é.
Tinha, mas é muito fetiche. Que, e a outra história, qual é que é? Tu dissesse que tinham duas histórias muito boas. Essa aí, tu...
Outra foi uma... Uma mulher de programa, que eu me relacionei com ela.
Ah, bacana.
É, bacana, né? Ah, tu nem queira saber o que eu passei na vida.
Quanto é que custou?
Aquela mulher ali, não. Ela inventou de ser minha amante. Fui na pilha dos meus amigos. Não, é bom ter uma mulherzinha assim pra ti, quando tu quer, tu tem. E eu fui na pilha de cravo, vou pegar essa louca aí. Ela ficava trabalhando lá no cabaré, lá, e eu saía. E de dia eu era o namoradinho, o amantezinho dela. Aí ela começou, ela era da Saravá também, e ela começou a me fazer a cabeça, não, que tu tem que ir lá onde eu vou, naquele centro lá, para melhorar a tua vida, que isso aí vai melhorar, vai ter tirado as coisas ruins do corpo, não sei o que. E eu, pá, para não perder a mulher, eu digo, não, eu vou ter que fazer um agrado. Não, mas eu não sou da religião de você. Não, mas tu vai comigo, me leva lá e te senta no lugar dos homens. Eu tá. E ela disse, não, não, quando chegar na tua vez, tu diz que não, que tu só veio acompanhar uma pessoa aqui. Tá, mas eu vou pegar um revólver, eu disse. Ela, tá, pega.
Vou pegar um revólver.
Naquele tempo, um dia, né? Não, naquele tempo, em 92, 93, por aí. Né?
Ah, não. Isso aí você andava lá.
Você andava, né? Eu morava longe lá do Saravá dele.
Lá pra fora?
É. Não, era na cidade ali.
Era a cidade?
É. Aí eu fui, levei, botei na cintura. Chegou lá, ela entrou. Tinha um afrodescendente na porta lá, não me revisaram nada, entrei também. Aí cheguei lá dentro, estão mandando passar para tomar passe. E eu, tá, eu só dizer que não sou da religião, não vou tomar, tá. Aí fiquei lá dentro, lá, pá, daqui a um pouco mandaram ela aí tomar o passe, ela tomou, pegou um santo lá, saiu se torcendo todo. Tá. Aí chegou a vez dos homens. Aí estão mandando os homens passar e eu ali vendo. Eu estou tranquilo, achando que eu não vou ter que passar. Aí chegou a minha vez. Aí veio a dona lá do salão. Ah, agora é a sua vez, pode passar lá na frente e tomar o passe. Aí eu disse para ela, não, mas eu estou só acompanhando uma pessoa. E ela, não, mas depois de vir aqui, entrar aqui, tem que se benzer. Eu disse, ué, por quê? Ela disse, não, não, porque senão que está descarregando das outras pessoas, vai ficar aí, vai pegar tudo no senhor. Eu digo, pá, eu vim aqui para não, para melhorar. Agora eu venho aqui, vou sair pior, mais carregado do que quando eu cheguei. Aí, tá, então eu vou. Mas fiquei com medo. Tipo, pá, e se eu pego um santo ali na frente? Aí eu fui até a metade, assim, no corredor, para subir no congá lá.
Sim.
Aí me lembrei, tchê, a pessoa só começa a dar tiro aqui dentro, vou matar não, um monte de gente.
Vai ser super tranquilo.
Aí voltei e falei para ela, não, minha senhora, eu estou armado aqui, estou com um revólver aqui dentro, não tem problema de tomar passe armado. E ela, que esperança, mas quem, como é que o senhor me entra armado aqui? Não pode entrar, não sei o que. Aí, tá, vem aqui, me levou lá no porteiro, lá, olha aqui, esse senhor está armado aqui. Aí o cara me olhou, tchê, como é que tu me entra armado aqui na sessão? Eu não sabia, eu não ia tomar passe, agora me disseram que eu tenho. E ele, não. Aí eu tirei o revólver, então tá, segura aí. Dei pra ele, não vou pegar também. Tá, então vou deixar onde? Não, mas não pode de armado aí. Eu guardei de novo. E tomo ali, e ele dizendo que eu tinha que tomar passe, e eu já pensei, pá, já me deixaram sair pra fora do Saravá, né? Que não podia, que não sei o quê. Eu já estou aqui fora, eu falei assim, tchê, rapaz, eu não vou tomar passe, eu vou embora para minha casa. E aí deixei a mulher lá, tipo, ah, sim, te vira aí.
Aí te vira aí.
E ele, não, porque tu tem que voltar, porque não sei o quê. E eu, não vou, empurrando ele assim, e dei, caminhando de costa assim, pechei num fogareiro cheio de brasa que tinha, virei aquele fogareiro dentro do Saravá lá, da sessão, pá, e aquilo começou a pegar fogo no carpete, e o cara lá, tchê, como é que tu vai me vir aqui para esculhambar, rapaz, tu tá esculhambando aqui? E eu, não, e fui saindo, e me mandei, peguei a rua assim, e olhei, e ele ficou me rogando praga, tu vai ver, os Exu vão ter que pegar, pá, e eu saí de lá, mas vinha assim, ó, chegava, me deu uns arrepios no corpo, eu digo, será que os Exu...
Os Exu te pegaram mesmo, tu vieste aqui, isso aqui é muito azar. Não tem nada pior que ter que vir aqui comer ameaçado.
Ah, esse assado aí, não, esse não foi Exu.
Esse não foi Exu.
Esse não, esse foi coisa boa.
Tinha um milagre que tu tá vivo até hoje, né?
É, tem.
Porque tu já quase escapou de várias.
Não, eu tenho me escapado de várias.
Mas tu já pegou mulher casada? Tirando
casada,
essa da primeira história?
Eu acho que já peguei umas duas ou três, né? Ah, já peguei.
Já, né?
Já.
Tem que cuidar,
agora,
né?
Agora tem um detalhe, as casadas que eu pego não é eu que dou em cima, é elas que, que querem dar, não é? Sabe?
Sim, aí tu só faz o que tem que fazer.
Faz o que tem que fazer, não acho.
Ô, Rubão, vamos experimentar aqui, eu quero que tu avalie a carne agora, se eu acertei o teu ponto. Eu fiz
Sim.
um ponto.
Ah, é. Tá bom.
Por gentileza. Tu come com a mão ou com o garfo?
Não, com garfo.
Mas eu achava que o macho alfa pegava com a mão.
Não, aqui eu tô comportado.
Ah, entendi. Vamos ver.
Bah!
O que tu achou das Las Pedras?
Muito boa.
Boa, né?
Muito macia. Saborosa.
Vem cá, Ezequiel. Vem experimentar aqui. Vou chamar o filho do Rubão aqui. Vem cá, tia. Experimenta aqui. Tu vai pegar com a mão. Tu não vai me decepcionar, né?
Não, vou atracar.
Vai te atracar?
Ah, é filho de macho alfa.
Não, filho do macho alfa pega com a mão.
Pega né? com a mão, né? Nós que sim, mas...
Não, até porque tu tem que te adaptar a todos os públicos.
A todos os públicos, né?
Tá bom ou não?
Tá de fundamento.
Não, mas pegou na geral ali. Boa, Ezequiel. Ô, Rubão, quem é o Luiz Mário?
Ah, o Luiz Mário é um desafeto meu. Politicamente, nós somos contrários um ao outro. Então, às vezes, o cara se
desliga. Me explica melhor, assim, politicamente, tipo o quê, assim?
É, que ele é de um lado e eu sou do outro, né? Ele defende o Lula, né? Eu defendo o Bolsonaro.
E aí vocês são desafetos.
Aí a gente começa a conversar, ele vem com as ideias lá, eu já não concordo com aquelas ideias dele. E no fim vira uma discussão, o cara se desentende, se desafia para sair no facão.
Pois é, já vi tu desafiando ele várias vezes. É. Essa briga já saiu alguma vez?
Não saiu, ele não vem, ele não é bobo, não. Ele sabe que eu vou arrebentar com ele se ele inventa de sair, né?
Sim.
De me encontrar lá, eu já marquei na frente do CTG 93, lá no Cerro de Bagé. Eles sempre dão uma desculpa, né? É, porque agora eu não posso, porque agora eu vou aí, às vezes...
Mas tu recebe a resposta dele ou vai via terceiros?
Não recebo. Ele tem meu número lá e me manda lá.
Te manda barba, não vou poder ir hoje no nosso, na nossa batalha de facão.
Não, tu te provaleceste hoje que eu não posso, que é isso, que é aquilo. Mas vamos marcar para outro dia.
Eu acho que tu podia desafiar o Popó. Tá na moda agora.
Ah, mas o Popó...
O que tu acha? A gente arma uma briga ali, Rubão do Pontaço versus Popó.
É, eu acho que o Popó, se eu der uma treinadinha, dava. Dá pra mim.
Mas não pode dar arma nem facão.
Ah, bom, aí...
Mas tem que ser na mão.
Aí eu tava pensando, se eu podia levar um 38, um facão, pra lutar com o Popó, porque só assim,
né? Pô, Mitch, tu tá louco pra comer isso aí, tia.
Bah. O homem é o rei do churrasco mesmo.
Gostasse, não?
Muito bom.
Bom, né? Eu, ainda mais assim, quando o cara vem nessa hora, ó. Os caras reclamam, Rubão, que a gente fala comendo. Fala pros caras, tia, que não tem essa. Isso não é coisa de macho alfa. Reclamar isso. Falar comendo é o mais normal do mundo.
É, falar comendo, mastigando aí não tem problema nenhum.
Não?
É, eu não.
Ah, e vocês falam reclamando, né?
É.
Não, só um pouquinho.
Não atrapalha nada, não.
Não atrapalha nada, não. História
é
essa.
É, esse cara é que inventa coisinha, hein? Muito.
É muito.
Muito mimimi.
Quem mais é teus desafetos? Além do Luiz Mário.
Tem o Ladário Miranda lá também. Ah, tem o Ladário Miranda, meu sócio. Eu pego a mulher dele, ele não acredita, mas eu pego, né?
Ah, tu pega a mulher dele?
Pego a mulher dele direto.
Mas ele sabe? Ou ele tá sabendo
não,
agora?
Não, ele se faz que não sabe. Ele trabalha e ela me dá o dinheiro, que ele chega em casa, paga ela lá, bota dinheiro em casa lá pra ela comprar as coisas e eu... ela me presenteia, né?
Sim, ela...
Um abraço, Ladão.
Um Ladão, isso aí deve ser uma delícia.
Ah, é. Bah, é. Não, isso aí é outro desafeto, tipo Luiz Mário, assim, né?
Não, mas o Luiz Mário é o que tu mais não... Não, é o maior deles,
é
não.
Que o Luiz Mário tem uma voz forte, né? O Ladário, né? Uma voz fininha. Então, eu já vi que é galo fraco ali.
Não é muito.
É, passei pro Luiz Mário, cara. Esse aí eu vou forcejar mais um pouquinho, né?
Eu Dá uma intimada no Luiz Mário aí.
Ô, Luiz Mário. Vira homem, Luiz Mário. E vem brigar comigo no facão, 38. Do jeito que tu quiser, até no soco ali, eu te dou essa colher aí pra ti. Pega coragem aí e vem pra me enfrentar, Luiz Mário. Um abraço.
Boa. Eu gosto que ele intima o cara e manda um abraço no final. Vem, no soco, no coisa. Um abraço. Mas quem é que intima o cara e manda um abraço depois, Rubão? Tira, Rubão, tem muito coração bom.
Não, é. Eu tenho um coração bom, eu quero matar o cara e depois eu...
E depois tu manda um abraço.
Vou rezar lá no velório.
E depois tu mata o cara e depois... Pô, não devia ter matado.
Partiu dessa pra uma melhor, aquela coisa.
Essa é sensacional, tia. Que mais que te aprontou lá em Bagé? Porque assim, tua fama em Bagé tá grande.
Tá grande.
E os arredores de Bagé ali, a grande Bagé, tu já cruzasse a fronteira ali perto ou não?
Ah, sim, já.
Já aprontaste alguma coisa no estrangeiro?
Não me lembro, eu fui no Montevidéu esses tempos, mas acho que não aprontei nada.
Foi, né? pro Montevidéu? É,
com o Ladário Miranda, os dois juntos, né?
Ah, foi os dois?
Os dois, ele foi que era um pintinho ali perto de mim, né? Com medo, bárbaro.
Com medo, bárbaro, né, tia? Mas o Rubão fala espanhol?
Não falo, rapaz, é só no...
Na língua do amor?
Na língua do amor, só fazendo gestos, assim, as castilhanas me entende, né?
Ô, Rubão, eu percebi que o teu sorriso é maravilhoso, cara. Né? Tu conquista elas pelo sorriso.
Pelo sorriso.
Dá-lhe um sorrisão aí pra nós.
Pá, boca cheia fica ruim,
não? Não, mas agora que é bonito. Aí tá respirando.
Aí, gurizada.
Aí, gurizada.
Um abraço.
Sensacional. Um abraço. Além do Rubão, tem mais gente de personagem da turma, não? Ou tu usa só esses teus desafetos aí pra ser personagem? Porque daqui a pouco vai virar tipo a turma do Chaves, né?
Ah, é.
Tem. Porque vai ter o Rubão, vai ter o Ezequielzinho Gaúcho.
É, o Pontacinho ali.
O Pontacinho.
Tem o...
Não, o Pontacinho.
Esses dois aí.
Mas tu vê que o Pontacinho não se... O Pontacinho não coloca o... Como é que chama? Não, não vai se pilchar, né?
Ah, não. É outro estilo.
O Pontacinho é meio cola fina, né?
É cola fina.
É cola fina?
É cola fina, mas... Tem sangue de pontaço de...
Tem sangue de pontaço.
Tem sangue de pontaço. É que eu não era macho alfa até uns anos atrás, daí depois...
Ah, tu foi se transformando nesse macho alfa.
Não, eu vi que as mulheres não gostam, mãe, desses homens...
É, tu tem que cuidar pra não passar um pouco do limite, né, Rubão? Porque aí, de repente, as mulheres não vão mais querer ficar contigo.
É, mas tem as mulheres aí que gostam de...
Ah, é?
Do macho alfa, né?
Sim, aquele é o auge do macho alfa.
O auge, dominador, aquele que é mandão, né?
Sim.
Então eu acho que eu me encaixo nesse aí.
Tu te encaixa nesse nicho de mulheres.
É.
Entendi. Ah, não, tu tem que só cuidar pra não virar o fio, né, Rubão?
Teve uma agora esses dias que me disse que queria sair comigo, mas eu tinha que deslocar o queixal dela.
Bah, tá louco. Como assim, tia?
Ah, me
ela
disse.
Pediu?
Pediu, aí eu senti, bah, mas essa é daquelas que gosta bem da... Do,
mas
do
acho
macho
que é meio forte deslocar o queixal da pessoa,
é,
né?
O queixal. É, mas tem umas que pede. Esse dia eu vi um vídeo ali, o cara deslocando o queixal da louca ali. Cada tapão na cara ali, ela bate mais.
Ah, ela pedia?
Ah, pedia, não. Tem umas aí que...
Quando pede, tu tem que dar.
Ah, tem que dar, é. Não, é tudo a pedido, né?
É tudo a pedido,
Pede, o cara atende.
O
faz
pedido,
a vontade,
né? Claro, a vontade. Não, mas eu gostei que, assim, todas as histórias que tu me contou... Tu sempre as pessoas pediram pra te voltar, né? Então, tipo assim, de fato, um pontaço é garantido.
É garantido, é.
Não é qualquer coisinha assim.
Não.
É um... Quantos anos tu tá, Rubão?
Tô com 60, mas tô me sentindo guri. Com 30 e poucos, talvez, né?
Ah, com uns 30 e poucos, talvez, uma coisa assim. Ah, uma coisa. Ah. E o Pontacinho?
O Pontacinho tem 22.
Ah, não, Pontacinho é um molequinho.
Ah, não, é novo ainda.
Tu tivesse, tipo, uma coisa com quantos anos,
acho
então?
Que eu
faz
tinha
uma conta rápida.
39.
39.
Por aí, né?
Ah, não, mas tá bem, hein? É. Eu tenho 40, não tenho filho, tia.
Não tem filho?
Ainda não. O que tu diria pra um pai, pra um cara que tá começando que nem eu aí na vida de casado, que vai ser pai, assim, tem alguma dica?
Ah, não, tem que fazer um filho, né?
Um Pontacinho.
É, fazer um representante lá. Tem um representante depois
tem
ali.
Tem que prosperar a família.
É, fazer, não deixar
não,
terminar
o meu,
nunca.
O meu guri, quando nascer, ele vai andar com uma peixeira, assim, uma faca, um facão.
Ah, já ensinar desde novo. Né?
Desde novo.
Ah, sim.
Porque a qualquer momento pode ser que precise.
Sim, ele tem que ter destreza na ginga da faca, do facão, não sei.
Claro, e fazer assado, né?
E fazer assado.
Tá sempre perto do fogo.
Isso,
com os amigos, né? Essa é a coisa.
Sempre atento esses mandamentos de macho alfa aí, né?
Quais são os mandamentos de um macho alfa, assim?
Macho alfa não pode ser aquele cara dominado. Esse é o principal, né? Dominado, deixar a mulher mandar. Tem que ser ele que dá as coordenadas em casa.
Que nem o cachorro, né? Que nós falamos no início.
É isso, é ele que manda, né? O macho alfa verdadeiro jamais vai deixar a mulher mandar nele, né? Sair de noite pra zona, voltar de madrugada, a mulher tem que fazer um cafezinho pra ele.
Ah, o cara vai pra zona, volta e a mulher ainda faz um café.
Vai fazer um cafezinho, tá com frio, amor, vou ter que fazer um café. Tá. Tem que fazer isso aí, né?
Porra, o cara conseguiu fazer isso aí.
Não sei se foi durão.
É, não sei se durou muito, mas tudo bem. Pode ser que seja esse o dever.
Por aí.
Mas aí é forte.
É forte, né? Tem que ser dominador, né?
Mas eu acho que não dura muito, Rubão.
O problema
é achar. Se eu falo pra minha mulher isso aí, no dia seguinte, acabou. Não tem mais casamento. Ah, é pra zona, vai.
Agora eu te digo uma coisa, o cara é macho alfa até não se engatar na mulher. Quando o cara vira o engatadinho, aí acaba o macho alfa, não tem, né?
Não tem,
não, aí a mulher não, domina o cara.
O cara não pode, o cara não pode mostrar que tá apaixonado.
Que tá apaixonado, porque elas tomam conta do cara, fazem o que querem com o cara.
É, eu sou meio pau mandado, Rubão, preciso te admitir. Eu não quero que tu fique brabo comigo, tá?
Sim.
Não, mas eu sou meio pau mandado.
Sim.
Tô tentando aí,
tá,
né?
Tentando organizar.
Tô tentando me... Mas eu sou ruim nisso.
Sim.
Aí. Não sei se eu sou macho alfa, tô com um pouco de medo aqui. Tô nessa conversa aqui, faz sei lá quanto tempo, eu tô vendo que eu tô com medo, Rubão. Eu tô acabando aqui a conversa com medo de não ser
com
macho
medo
alfa.
De não ser o macho alfa.
Porque, sabe, quando eu era solteiro, eu fazia umas loucuradas assim, nessa tua aí.
Sim.
De pegar umas coisinhas aqui. Não, eu não pegava mulher na frente do outro cara.
Sim.
Isso eu nunca fiz. Isso é parabéns pela tua coragem. Mas eu dava uns pontaços aí de vez em quando.
De vez em quando você clareava.
Mas agora que eu botei esse bambolê no dedo aqui...
Ah, não. É porque eu acho... Aí quando vira um compromisso sério, o cara tem que...
Aí o macho alfa, num compromisso sério, ele dá uma respeitada, né?
Ah, sim, tem que respeitar. Não vai estar sacaneando a companheira dele ali.
Ah, agora sim. Agora me identifiquei com esse macho alfa.
É.
Muito bom. Ô, Rubão... É, tu tem vontade de fazer, tipo, stand-up, essas coisas em palco, assim? O Ezequiel tá querendo te colocar nessa aí, o teu guri, o Pontacinho?
Pois isso aí muita gente tem me falado. Ah, tu tem que partir pro stand-up. Não sei, eu teria que ter alguém pra me coordenar ali.
Porque essas histórias que tu conta, se tu vai pro palco, dá pra transformar ela num roteirinho de stand-up, tia.
Pois é. Já tem.
O Pedrão, o Esmanioto, a gente dá umas referências pra te começar a dar uns pontaços aí nos teatros afora.
Ah, é? Não, seria.
Primeiro seria uma delícia.
É, eu tinha medo de me travar na frente do público, não sei como é que ia ser a minha reação, mas como eu tô começando a participar desses programas de vocês assim, me convido, eu pensei até que eu não ia conseguir contar nada aqui, que eu ia me travar. Quando fui lá no Caixa Preta, eu ia apavorado, mas os
guris... Foi apavorado?
Ah, fui, pensando...
Mas os guris te trataram bem,
não,
né?
Não, muito bem, foram
não,
bem.
Não, Pedrão, Arthur, gente, o Potter tava também?
Tava também, o Arthur. Não, muito tranquilo.
Bom. Não, os guris são muito bons.
É, e era ao vivo, né? Eu tava...
Ah, lá era ao vivo.
É, aí eu fui. acho que até me saí bem, dentro do possível, né?
Claro que saiu.
Depois o teu aqui foi outro, que eu tremi na base.
Tá nervoso? Agora passou,
não,
né?
Agora passou, mas quando eu vi os convidados que tu trazia aqui, só Renato Soares, ou foi o outro, ou o Galvão Bueno, eu vi aqui.
Galvão Bueno foi legal.
Ah, mas aonde que eu vou me meter, rapaz?
Tem que curtir e se divertir, é. A ideia é essa. Uns caras bons assim, que nem tu, engraçado, que é um personagem que a gente tem que... Do interior do Rio Grande, sabe? Tem muita gente fora que olha aqui. E aí o Rubão aí vai pro pessoal de fora vai entender um pouco o que é o Galdério, o cara do interior, entendeu?
Quando eu criei esse personagem, eu nunca pensei que ia viralizar assim, como tá, né? Eu fiz por fazer ali. Eu pensava que ficava só ali nos meus grupos, ali dentro da cidade, ali. Mas não, se espalhou. Gente da França já me ligou de madrugada lá, dizendo que escutava meus áudios lá, que era brasileiro, que estava morando lá.
Mas isso que é legal na internet, tu não sabe onde tu tá chegando.
Ah, é.
Aí quando tu vê, cara, tem um cara que tu nunca imaginou, que sabe que tá te olhando, que tá gostando. É, isso
pois
é que é legal.
É. Pá, mas quando eu ia pensar que aqui, tu, o Pedro, que esses caras aí que eu nem não conhecia, não, contigo da RBS eu...
Sim.
Eu já ouvia tu falar ali, sala de redação também, não foi?
Cinco anos. Fiquei um tempão,
lá.
Tia.
Eu me lembro.
Você é gremista ou colorado, Rubão?
Sou colorado.
Tá colorado?
Colorado.
Ah, ninguém é perfeito, não.
Ninguém
Rubão.
É perfeito.
Olha aqui, ô Rubão, tu come chocolate, não?
Ah, como?
Qual, tu tá de regime ou isso é coisa de...
Não, regime...
Não é muito
não é
machofa,
muito,
né?
Não é muito pra alfa.
Olha aqui, porque tem a linha 1898 da Neugbauer. Tem os chocolates 55%, 70%, o chocolate branco e o chocolate ao leite. Qual que tu quer aqui levar para casa aqui para depois comer na volta?
Na volta, o branco pode ser.
O branco. O bom, tá aqui, ó. 1891, melhor chocolate que tem. Agora já passou a Páscoa?
Sim.
Não tem problema, mas tu vai...
Muito
dá-lhe
obrigado.
Tu, o Pontacinho.
O Pontacinho.
E o teu... O motor é da... Da família?
É, meu sobrinho.
Teu sobrinho.
É, filho da minha irmã.
Filho da tua irmã. Olha ali. Tu tem, como é que é a família? Quantos irmãos tu tem?
Não, eu tenho uma irmã só.
E já meteram o pontaço nela?
Ah, já jeito. Grudaram o pontaço.
Porque tá ali, né?
Tá
o
ali.
Resultado ali.
Ali tem o fruto do pontaço.
Ah, é. O fruto do pontaço. Ô, Rubão, obrigado, meu.
Boa,
muito bom.
Obrigado, sou
passa
eu que agradeço.
Passa muito rápido, tia.
Ah, passou rápido mesmo.
Eu te falei, rapaz.
Não, tu viste que eu cheguei meio...
Não, tu chegou, mas foi muito bom conhecer. É legal a gente ver que tem gente boa no estado fazendo humor e se divertindo. E tu vê que é uma coisa, como eu vou te dizer assim, inocente, assim, sabe? De alguma forma que é pra entreter.
Sim.
E aí que tu tá te divertindo e quero mais é que tu se divirta mais ainda e que tu consiga fazer pro teu público, porque hoje... O humor é muito nichado. Então, tu tá fazendo pro teu público, de repente alguém de fora olha, não entende a brincadeira, mas tu tá trabalhando pra galera que gosta de ti.
É, que eu creio que quem me segue ali deve já ter
não, bem não, quem
conhecido.
Te segue te ama. Pode ter certeza disso.
Eu vejo.
Senão, não te seguia.
É.
E aqui eu procuro receber todo tipo de gente pra gente poder ter essa pluralidade de ideias e de pessoas. Então, muito obrigado pela tua vinda, tá?
Tá bom.
E tu, tia, tu vai devagar nessa volta até Bagé, né?
Ah, não.
Tu não...
Motorista ali não...
É, não, eu não quero que teu sobrinho se...
Vamos devagar, sim.
É, devagar. Fala pros caras se inscreverem no canal e deixa o teu Instagram pra galera te seguir.
Meu Instagram é...
Rubão... Tu não sabe o teu Instagram?
Não, foi ele que criou.
Rubão.do.pontaco.
Peço pros meus amigos aí... E se inscrevam lá, me ajude a aumentar os seguidores lá.
Isso aí, se inscrevam no sigam arroba rubão.do.pontaco, que é Rubão do Pontaco.
É.
Mas tá passando aqui embaixo, já faz tempo, já passou várias vezes. Te inscreve lá no Instagram do Rubão, te inscreve aí no canal, deixa o teu like e o teu comentário, que a gente vai voltar numa próxima oportunidade com... Novos assados. Muito obrigado. A gente volta no próximo. Tchau, gente. Tchau, Rubão.
Tchau. Tchau.